Sejam bem-vindos ao sexto episódio do podcast Um Professor Lê, Vem Que Eu Te Conto, ou último, Carinha Triste. Atividade desenvolvida no projeto de extensão Um Professor Lê, Diálogos Virtuais de Literatura da Universidade Federal da Fronteira Sul, sob supervisão do professor Saulo Gomes Timóteo. Eu sou o Vinícius Vidotto.
E eu sou o Ricardo Gil. Vamos apresentar ao longo de 6 programas alguns autores que vocês já leram ou pelo menos já ouviram falar. Ao longo do século XX, passamos por vários estilos. Nesse programa, vamos falar sobre Conceição Evaristo, e o conto de hoje é A Gente Combinamos de Não Morrer. Esperamos que gostem e postem suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários abaixo. Usem e compartilhem a hashtag UmProfessorLê e nos sigam nas redes sociais.
Bom, aqui estamos no último episódio do podcast.
Estamos em clima de despedida, mas bora lá. Um tema muito presente em suas obras é o reflexo da realidade, que ocorre pela observação da escritora, ou seja, uma crítica social.
O que gera uma profundidade nas histórias da autora.
Sim, é uma obra bem detalhista, que apresenta uma escrita subjetiva.
Tem que ser. Afinal, a escrita é uma forma de resistência que é usada pela comunidade negra para dar voz a questões ignoradas pelo resto da sociedade.
Porque ela é uma ativista, sendo mulher e sendo negra, Conceição se entrega ao dever de conscientizar as pessoas contra o racismo e também representa a nacionalidade, o ser brasileiro, sob uma perspectiva realista do próprio povo negro e periférico.
Segundo Conceição, em uma entrevista dada ao programa Roda Viva, a literatura expressa essa realidade bem melhor que uma ciência histórica.
Tanto é que na entrevista ela comenta ter a inspiração para uma obra baseada no fato de ela, como uma mulher negra, não ter conseguido uma cadeira para a Academia Brasileira de Letras.
Cadeira essa, convenhamos, merecida, infelizmente ela só teve um voto de recomendação.
O que é um absurdo.
Ela também compara a academia a um reflexo da sociedade brasileira.
Palavras dela, abre aspas. Enquanto a academia não for múltipla, nós não temos uma literatura que dê conta da identidade brasileira, fecha aspas.
Mas há um lado positivo. A candidatura dela para a academia abre espaço para que outras possam acontecer.
Verdade. Mas passando a falar um pouco da escrita da Conceição.
Conceição não foi criada em um ambiente cheio de livros para que ganhasse gosto pela leitura e escrita.
A sua vontade de transmitir histórias vem da forte ligação com a linguagem oral, falada mesmo.
Sua família trouxe para ela uma tradição de contação de histórias.
Isso se reflete em sua escrita, que é marcada por uma linguagem oral, ou seja, uma descrição de como as pessoas realmente falam.
Se a Conceição pudesse colocar o som exatamente como ele é, ela faria. A autora até comenta sobre a vontade de transmitir expressões que seus parentes usavam para contar histórias.
Algo como, abre aspas, mãe, o que você acha da saúde do país? Fecha aspas.
E a mãe responde, abre aspas, brrr, fecha aspas.
O que volta a dar ênfase na descrição da realidade feita pela autora.
Então, é correto afirmar que a Conceição trabalha com variação linguística?
Como ela procura transmitir a linguagem comum do dia a dia, explicitando um contexto social, pode-se dizer que ela trabalha com a variedade da periferia de Belo Horizonte.
Enfim, no processo de criação de Conceição, ela fica matutando ideias que podem ser aproveitadas posteriormente em suas obras.
Mas ela também usa suas recordações e histórias que já ouviu.
O que gera o conceito criado por ela, a escrevivência.
Uma escrita baseada na sua vivência individual, ou na do outro, em que ela se identifica como um coletivo.
Transformação da vida em escrita.
Isso mesmo.
Então, que tal vermos como ela constrói isso em sua obra agora?
Sim, vamos ao conto.
Então, o conto escolhido vai justamente por esse lado, de retratar o negro no ambiente da periferia.
O conto foi retirado do livro Olhos d'Água, que compila várias histórias, com esse tom de retratar a vida na periferia.
Lembrando que essa violência está lá, para demonstrar uma realidade e problematizar essas situações, não para desmerecer o meio.
Mas se você não tem medo de spoiler, vem com a gente. Vamos começar com o resumo do conto no...
Conto em Meio Minuto.
A vida das pessoas negras em periferia é bastante complicada e violenta. Os jovens, sobre pipocar de tiros, fazem uma promessa. A gente combinamos de não morrer. Pacto esse feito por Dorve, menino que mais tarde entraria para o tráfico de drogas e seria o marido de Bica, e com ela teria um filho. A mãe de Bica, Dona Esterlinda, perdeu o filho Hidago quando ele desceu o morro, vítima da violência do local. Hidago já estava queimado com o dedo duro, desde o tempo de escola. Agora, no presente, a situação está complicada para Dorve, que tem problemas com o tráfico. Sendo perseguido por traficantes, Dorve some. Com o sumiço do marido, Bica, com seu filho pequeno, pode amamentar outras crianças e amigas da comunidade. Ela pensa sobre o que aconteceu com ele e sobre o seu gosto pela literatura. Escrever é uma maneira de sangrar.
Chega a cair no sangue do olho, né?
Errado. Olhos d'água.
Ah, não.
Passando a falar da narração.
A narração é feita em primeira pessoa. Personagens negros à margem da sociedade que dá voz para eles contar a história.
É interessante perceber que ocorre uma alternância na narração.
Entre Dorvi, Dona Esterlina e Bica?
E parando para pensar agora, a narração fica focada em um grupo familiar.
Sim, faz sentido. A mãe da Bica, a Bica e o marido dela.
Cada um vai narrar o seu ponto de vista, a sua vivência.
Começa com uma narração introduzindo Dorvi, que narra o juramento de não morrer.
Logo após isso, corta para Dorvi narrando o nascimento de seu filho. Quando ele aponta a escopeta para o menino, a Bica se afasta. Então ele se questiona o porquê do medo. E a narração muda para ela com a frase.
Abre aspas. Não sei por que o medo, pensou Bica. Fecha aspas.
Essa estrutura do conto, com o parágrafo iniciado em negrito, é usada para demonstrar quem está narrando, tendo em vista que cada parágrafo altera entre os narradores do conto.
Admito que me perdi um pouco algumas vezes por causa disso.
Crítico.
De forma alguma, eu que me perco tudo.
Igual tá fazendo agora no podcast.
Opa. Bem, é interessante perceber a escrevivência dentro do próprio conto.
Sim, a personagem Bica aparece escrevendo na escola, coisas que estão relacionadas com seu cotidiano, pó, zoeira, maconha, entre outras coisas.
Sem falar que a história trabalha com o presente e o passado dos personagens. O ato deles lembrarem traz essa rememoração, essa passagem da escola mesmo é uma lembrança.
Outro ponto interessante da narração está no juramento e no título do início do conto.
Abre aspas. A gente combinamos de não morrer. Fecha aspas.
Até por ser narrado em primeira pessoa e representar o ambiente da periferia, o português é usado de forma informal.
Tipo assim, mas bate!
Se fosse do sul, quem sabe?
Não é um contexto gauchesco, mas um contexto da periferia de BH?
Nesse caso, voltando ao título, o pacto A Gente Combinamos de Não Morrer faz referência à luta, à resistência deles.
Algo como, mesmo com as condições adversas, os personagens se recusam a desistir.
Mesmo assim, é perceptível a visão que os personagens têm de seu ambiente. Mesmo o Dorvi admite, abre aspas, nosso trato de vida virou às avessas, morremos nós. Apesar que a gente combinamos de não morrer, fecha aspas.
Mas eu digo mais, no texto inteiro mostra um ambiente reprimindo o povo, mostra a violência, as drogas, no próprio início tem as chuvas de balas, então acredito que seja até a questão da denúncia proposta pela autora, de demonstrar essa realidade. Ou seja, apesar da resistência, as condições dos personagens não passam por uma melhora, o que tem é o dia a dia, o cotidiano.
Só um parênteses aqui. Acho importante ressaltarmos que não é apenas o ambiente reprimindo o povo. Assim parece algo natural, mas são pessoas que criaram e continuam a fazer a manutenção para que esse ambiente seja assim. De todo modo, isso também combina com como a sociedade vê as favelas. Não como um meio urbano, mas como um lugar cheio de desigualdade e sobretudo racial.
Visto como um lugar violento, cheio de marginalidade e com muita miséria.
É importante tirar esse estigma ruim das favelas, não falar apenas sobre isso, não acha?
Sim, com certeza.
Apesar do que é o que a gente vai fazer nesse conto. Mas enfim, aí no conto pode entrar outra questão, a questão do escapismo. Os personagens, no decorrer da história, procuram formas de esquecer a perspectiva atual.
Sim, no caso, o sonho de Dorvi, no mar com a sua esposa e o seu filho.
Ou a Dona Ercelinda, que usa o escapismo das novelas da televisão.
Mas acho que podemos falar dos personagens agora, o que acha?
Bora! Mas antes tem o tão esperado momento de escolher as frases, não é as frases, é as frases.
Então vai lá, faz a boa pra gente no quadro Conche de Retalhos.
Abre aspas. A Dona Ercelinda diz, a babá Lidiane da novela das oito acabou sozinha, não gostei do final. Assisti outra novela em que a babá casou com o filho do patrão. Bonito, tudo muito bonito, chorei de emoção. Fecha aspas. Escolhi esse porque mostra como a questão da representação da realidade, seja no cinema ou na literatura, é muito delicada e pode ter várias complicações na sociedade. O filme Tropa de Elite é um ótimo exemplo, pois acabou criando um imaginário de exaltação à violência policial. Por isso é tão importante que os próprios intelectuais das periferias possam falar e ser ouvidos sobre a sua realidade.
Nossa, muito bom, mano. Gostei tanto da sua frase que nem vou falar a minha.
Sacanagem isso aí, hein? Mas é verdade.
Bom, vamos falar dos personagens da obra, né? Os personagens da obra são Dorvi, Bica, Dona Esterlina, mãe de Bica, Idago, irmão de Bica e o Nel.
Já falamos brevemente sobre a maioria dos principais, né?
Tem outros personagens no conto. As meninas conhecidas da Bica e os amigos conhecidos do Dorvi que fizeram o pacto com ele.
Mas vamos falar dos principais. começando com a Dona Sterling. Como característica dela, se destaca o gosto por novelas na televisão.
É preocupada com a vida de sua filha Bica, querendo saber o que aconteceu com Dorvi quando ele sumiu. Queria para ela uma vida melhor, sem ser parideira. Justificável, considerando que sofreu uma perda, a morte de seu filho Hidago.
Segundo Bica, Hidago era um traidor. Com 11 anos já dedurou as coisas, entre aspas, que os alunos traziam para a escola após ter brigado com um deles.
Tinha uma língua afiada.
É, os colegas fizeram ele engolir uma pimenta pela goela, mano.
Em outro momento desceu o Moro e morreu. Agora que tal falarmos do famoso Dorvi?
Dorvi, desde muito pequeno, é incentivado a entrar no mundo do tráfico. Atividade essa que o tornava mais homem.
Como quando criança arranca o próprio dente, a sua mãe o chama de homem.
Também, mas no contato com o tráfico, durante um conflito em seus 13 anos, a referência é um gozar sexual, a excitação de segurar a arma.
Entendi, o ato de gozar pela violência, ou mais que isso, pela sensação de poder?
Sim. Mas ao mesmo tempo na maturação sexual mesmo, tendo em vista que ele já era um homem, como citado no conto.
Então Dorvi, assim como Hidago, também pode representar a perca da inocência?
Sim, ele é exposto a esse meio e ele aprende a aceitá-lo. Isso influencia na perda da inocência infantil.
Começa a utilizar o meio do tráfico para sobreviver, digo mais, foi até uma questão de adaptação.
O que é uma forma de sobreviver nesse ambiente acaba ironicamente sendo motivo da quebra da promessa de não morrer.
Talvez tenha sido o que prolongou a promessa também. Vale a pena lembrar que não foi só Dorvi. Outros personagens secundários que participaram do pacto de não morrer também já morreram, embora o conto não dê mais detalhes sobre a morte deles.
Para terminar de falar de Dorvi, é importante falar que apesar dele ser marginalizado, traficante, violento, mesmo assim ele realmente se importava com a Bica e o filho. Tanto é que no fundo do mar morrente, ele guarda a lembrança deles.
Então Dorvi representa muito dessa perda do juramento, em especial no momento em que some?
E também a perda para a violência.
Já Bica representa a esperança, a resistência.
Foi ela que sobrou, ela que aguentou o juramento, mesmo que o pacto de não morrer fosse dos meninos.
Vale lembrar que ela deixou o seu legado, seu filho, e um legado intelectual, a escrita, já que desde pequena gostava de escrever. Aqui é algo que eu mesmo pensei lendo o conto, na semelhança que a Bica tem com a autora, no fato de gostar de escrever a representação do seu cotidiano. Me parece um tanto proposital, mas isso é só uma percepção minha.
Bica também tem esse momento de fuga da realidade, quando lembra de acontecimentos ou na escrita. Em um momento, lembra do episódio na escola, que vai ao quadro e escreve, pó, zoeira, maconha.
Como já dito antes, tudo reflexo da realidade.
Além de Bica, nenhuma mulher da região sucumbiu. Elas deixaram seus laços de feminilidade mais fortes ainda. Chegam a menstruar juntas. Ao terem filhos, Bica ajuda com a amamentação de outras mulheres da comunidade.
É interessante a Bica ajudar a alimentação das crianças quando ela mesma faz um questionamento sobre a fome que ela sentiu, todas as fomes do mundo.
Fato é que o ato de alimentar as crianças é uma forma de resistência que dá esperança às mães daquela comunidade.
Falou bonito.
Mas agora, para encerrar...
Mas vamos agora para o craque da rodada, o quadro que nós escolhemos aquele personagem, que é o MVP da história, o marcante.
Destacado.
Diferenciado.
Brabo demais mesmo.
Isso baseado na nossa opinião, o que pode dar destaque a personagens não protagonistas. Para mim, o craque da rodada é a Bica. Eu sinto em muitas partes que a história é mais focada nela, como se ela fosse o legado, a que sobrou no final, que vai ter que ficar sem o Dorvi e com o filho para cuidar ainda, mas que continua em frente sem se entregar à morte, tentando contribuir com a saciação da fome dos outros.
Então eu vou escolher a Dona Sterlinda. Acho que ela representa esse amor que transcende toda a complexidade humana, que é capaz de amar, perdoar e seguir em frente. Algumas recomendações de obras, é claro, que vocês leiam todo o livro Olhos d'Água, de onde veio esse conto muito bom. Também tem outros como Ponce a Vivência, Becos da Memória, Histórias de Leves Enganos, Insubmissas Lágrimas de Mulheres, Poemas de Recordação. Enfim, ela é uma autora contemporânea, mas tem muita coisa escrita, de contos, de poesia, que é para vocês lerem e chorarem.
Com isso, nos despedimos por fim. Agradecemos e esperamos que tenham gostado. Acompanhe o site umprofessorle.com.br e também os conteúdos disponíveis nas plataformas de áudio. Muito obrigado, tudo de bom
e coisa arada.